Para começar, eu queria chamar Mel, Elô, Laura e Ana aqui na frente. Elas vão ler um texto para a gente começar. Os irmãos podem abrir em 1 Coríntios 12, 12. Por favor. Todo mundo achou? Vou passar para elas começarem aqui. Vou começar com a Ana.
Cristo é como um corpo, global, de muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. A todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Assim também acontece com Cristo. Nós fomos batizados em um só corpo, com um só Espírito. E todos nós recebemos o mesmo Espírito. Não importa se somos judeus ou não judeus, escravos ou livres. O corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pai disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se eu gosto de que fosse olho, eu não posso
me entender. Quer que eu segure para você?
Esse é o que eu percebi. Como poderíamos esperar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria o corpo. De fato, existem muitas partes, mas não só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés: eu não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial. Que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela.
Amém.
Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela.
Amém.
Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo.
Amém. Obrigado, meninas. Bom, acho que foi a Cecília que falou, o nosso tema hoje é o corpo de Cristo. Daqui a pouco a gente vai ter uma outra apresentação e a unidade, né, desse corpo. E aqui nós vemos que existe um só corpo, muitas partes, partes bem diferentes umas das outras, mas ainda é um só corpo. E quando eu estava pensando o que eu ia falar, eu falei, pô, Jesus, isso... Esse é um tema que eu gosto muito. E eu falei, pô, mas tem tanta coisa pra falar, mas ao mesmo tempo parece que tudo que eu falar vai ser repetir a mesma coisa. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, e por que não repetir? Paulo falava em Filipenses que ele repetia as coisas pra segurança dos irmãos. Eu falei, então tá bom, vamos repetir as coisas. Então quem estava aqui no dia 25 de 2 de 2024 vai ouvir a mesma coisa. Um pouquinho diferente. O que é a base desse corpo são os nossos relacionamentos. Eu não consigo ser um com meu irmão se eu não me relaciono com ele. Eu não consigo ser um com meu irmão se eu vejo ele uma vez a cada 2 anos. Não tem como a gente ser um e ter um relacionamento forte se a gente não tem esse contato. A gente não tem esse atrito, até. Então, essa é a base. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a unidade, mas também sobre os relacionamentos que nós devemos ter com os nossos irmãos. E... 1 Coríntios fala sobre esse um só corpo. Daqui a pouco o Benjamin vai vir aqui para ler mais um texto sobre isso. Mas eu quero que os irmãos abram lá em Romanos 8, por favor. Deixa aberto aí que a gente vai passar um pouquinho por aí.
Romanos 8.
Romanos 8. Romanos que vem depois de Atos e antes de 1 Coríntios.
Atos está depois de Romanos?
Não, Atos está antes de Romanos, um antes. Atos está depois de João. 8. Romanos 8, Paulo está falando ali sobre sobre a vida no Espírito, e ele vai falar como é a vida no Espírito, como é a vida na carne, a antiga vida que nós tínhamos e tudo mais, e é muito legal que ali no versículo 3 e 4, daqui a pouco o Everton coloca aqui para nós, ele vai falar que para a gente viver a lei do Espírito, a gente vai ter que enfraquecer a nossa carne, porque a gente não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. E o versículo 5 fala assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada... Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, vive de acordo. Enfim. Então, se eu tenho a minha mente voltada para a carne, voltada para mim, eu não vou conseguir viver pelo Espírito. Até porque, para isso, eu preciso ter a mente voltada para o Espírito. E hoje em dia, a gente tem muita mente voltada para nós mesmos. E muito voltada para a carne. Essa semana, eu estava conversando com um amigo muito próximo. Eu estou falando de Jesus para ele. E ele falou assim... Ele estava falando de filosofia, que é um assunto que eu gosto bastante. E ele começou a falar das filosofias de hoje em dia e tudo mais, como ele estava querendo seguir. E eu falei assim... Mas, meu amigo, a gente pode não se contra nenhuma filosofia desde que ela não passe com o que eu creio do cristianismo, de Jesus, do que Jesus falou. Se algo bom que eu posso reter, ok, eu vou estudar, eu vou aprender e tá tudo bem. Mas se isso vai contra o que Jesus falou, não tem como eu viver. E o que você estava falando, você está falando que eu tenho que viver exclusivamente para mim. Eu não consigo viver assim. Ele falou assim, mas de eu em eu, o mundo seria melhor. Eu falei, não seria. Não seria, não seria, você sabe que não seria. De eu em eu, meu Deus do céu, o mundo já tinha acabado faz muito tempo. E Jesus fala exatamente o oposto. É para a gente viver de acordo com o Espírito e viver para os nossos irmãos, viver com os nossos irmãos, porque é o corpo dele, sabe? Nós não somos, se a gente trazer pro de eu em eu sendo o corpo de Cristo inteiro, ok, a gente pode até começar a pensar. Mas Paulo vai falar que a gente precisa ter essa mente voltada para o Espírito, e para isso a gente precisa se esvaziar e ser cheio do Espírito. Mano, você coloca para mim Romanos 8 aí? 15. No JDM desse ano a gente falou sobre esse texto. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus. Pai, meu Pai. Pode passar, mano. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte no seu sofrimento, nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Cara, isso é muito legal. Nós somos filhos e por ser filhos, nós temos parte na herança com Cristo. E nós somos um com Cristo, que também é Deus. Isso é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida inteira. E Efésios 4, do 14 ao 16, vai falar assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então, só pra gente explicar certinho aqui, a gente tem que, o nosso propósito não é que a gente fica seguindo todas as coisas. Você abre o Instagram, aí aparece um vídeo de alguém falando alguma coisa. Você fala, pô, vou seguir isso daqui. Aí beleza, fechou o Instagram, abriu o YouTube, aparece um cara falando sobre outra coisa. Ah não, agora eu vou seguir isso daqui. Então, o propósito não é esse. Mas sim, a gente cresça em tudo, seguindo a verdade em amor, naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Jesus. E dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então, todo o corpo, todos nós, crescemos sendo ajustados um com o outro. Com o auxílio de cada um, ele cresce e a gente se edifica. Eu edifico você, você me edifica e a gente se edifica junto. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Se eu fizer só a minha parte, você não ligar para mim, infelizmente não vai estar dando certo. Mas é legal que a gente precisa um dos outros, mas a gente muitas vezes fica num lugar muito superficial, vamos dizer assim. Ah, eu preciso de você? Você precisa de mim? E fica por isso e não desenvolve isso daí. Em Provérbios vai falar que um amigo como ferro afia ferro, um amigo afia o outro. E se esse afiar não acontece, não tá falando que eles deixam de ser amigos. Mas é aquele amigo tipo assim, oi, tudo bem? E é só isso. E Deus não quer que a gente viva assim. Porque esse não é um corpo unido, esse não é um corpo junto. Então, Deus quer aprofundar isso com o Espírito Santo dele, trabalhando na nossa vida, na medida em que a gente vai aprofundando os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. E eu preciso ter esse comprometimento de não só ter o relacionamento com meu irmão, mas buscar me aprofundar nesse relacionamento. Buscar o tratamento de Deus que ele vai dar para mim através da vida daquele meu irmão. Tem uma frase que eu já ouvi, eu não faço ideia quem falou, mas fala assim, que o Cristo na vida do meu irmão é maior do que o Cristo que eu tenho em mim. Foi o Robson?
Não, foi bom.
Eu juro que eu ouvi, foi o Robson. Mas acho que quem me falou foi o Robson. Lá em 2024, enfim. E isso é muito legal, porque eu não só tenho um relacionamento, como eu preciso buscar esse relacionamento mais fundo para eu aproveitar esse Cristo que está na vida do meu irmão para mim. E o poder de Cristo é manifesto nisso. Porque é a partir disso, desse aprofundamento nos relacionamentos, que eu vou sentir Cristo trabalhando em mim. E lá em Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu de qualquer um. Eu buscar me aprofundar no relacionamento com o meu irmão é eu saber que eu tenho a revelação de Cristo, ok? Eu sei quem eu sou em Cristo, mas eu preciso desesperadamente que o meu irmão também me fale quem eu sou. Que o meu irmão também me fale o que eu preciso melhorar. Que o meu irmão também me fale no que eu ainda não sou parecido com Jesus. Porque afinal, eu vou ser um com Jesus quando ele voltar plenamente. E eu preciso ser muito, 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 muito parecido com ele. Para eu conseguir chegar lá e falar assim, Jesus, eu corri todo esse tempo, eu me desgastei pela igreja. E Jesus vai falar assim, sim, você faz parte da igreja madura que eu vim resgatar. Eu preciso, desesperadamente, pelos meus irmãos, que eles me falem o que eu tô errando. E é por isso que eu não posso viver um relacionamento raso com eles. Porque senão eles vão só ver a casca que tá por fora e vai falar, tá aceitável. E tá tudo certo. Não, eu preciso buscar, intencionalmente, me aprofundar e saber o Cristo que tá dentro do meu irmão e conhecer ele. E é legal que nesse versículo aí ele fala assim, não pensem de cada um além do que convém. Mas do que convém vocês podem pensar. Então também não é para ficar, meu Deus, eu sou um miserável homem, eu nunca vou ter Jesus, ou Jesus não me ama, ou ninguém me ama. Não é isso. A gente pode pensar o que convém, a gente pode pensar. Jesus nos ama, Jesus morreu naquela cruz, nós somos filhos dele, isso a gente pode pensar. Mas a gente precisa do nosso irmão, desesperadamente. Deixa eu passar. Mano, vai para Colossenses 3, por favor. Do 1 mesmo. É por isso que... Mano, pode manter. Ah, tanto faz. Colossenses 1 vai falar assim: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mais um. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse daqui é o alvo. É quando Ele se manifestar, a gente ser manifestado junto com Ele em glória. E essa é não só a nossa esperança, como o nosso alvo, como o nosso desafio, como a razão da nossa vida é essa. É a gente perseverar com Ele, porque nós ressuscitamos com Ele. Quando a gente é batizado, a gente ressuscita com Cristo. E a gente, agora, procura as coisas que estão lá no alto, procura as coisas que são eternas e não as passageiras, e mantém os pensamentos nessas coisas, e não nas coisas terrenas. E a glória de Deus aqui, oh, perdão, já foi. A glória de Deus, ela é manifestada nos nossos relacionamentos. Porque se a glória de Deus é manifestada quando Ele vier buscar a sua igreja, e a igreja somos todos nós, então a glória de Deus é manifestada do jeito que eu trato o meu irmão. A glória de Deus é manifestada do jeito que a gente está se edificando e está crescendo. E é por isso que a gente não pode tratar isso com... Ah, não é com desdém, mas é só tratar como mais uma coisa na cartilha para fazer, sabe? A gente tem que colocar o coração nisso. E não é colocar só o coração em um irmão só. Não, eu vou ser amigo dele, esse aqui é o meu melhor amigo, é com ele que eu faço. Não, somos todos nós. Claro, não tem como eu ser melhor amigo de todo mundo, mas eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso da igreja, eu preciso disso daqui, de estarmos juntos, eu preciso ter esse tempo para que a glória de Deus seja manifestada também na minha vida e na vida da igreja. E lá em... Nossa, é um texto bem grande, tá? Em Colossenses 3, é seguindo, é do 5 ao 15, mas eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas ele vai falar assim, vai começar a falar as coisas que a gente deve fazer morrer. Então, assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade, impureza, paixão, desejos maus, e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Lembra? A vida do espírito e a vida da carne. Isso é da vida da carne. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Beleza. Vai lá falar. Aí no versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Somente o amor. Isso está em Colossenses 3. Eu li dos 5... Vai do 1 ao 15, Ari. Somente o amor consegue fazer a gente ser um. Somente pelo amor de Cristo que a gente vai conseguir aprofundar esse relacionamento, esses relacionamentos, e não se afastar, sabe? Porque é muito legal falar, nossa, a gente precisa se aprofundar nos relacionamentos. Daí você até fala, tá bom. Aí eu vou lá, me aprofundo, e aí quando eu me aprofundo, meu irmão fala assim, meu amigo, você tá errado nisso. E aí eu falo, ah, tá bom, tchau. Eu não quero mais, porque pô, vai mexer na minha vida e tudo mais. Então é somente pelo amor. Pelo amor de Jesus por nós, pelo amor de Jesus que eu vou ter pelo meu irmão, que eu vou conseguir ser um com ele. Que eu vou conseguir me aprofundar e permanecer e perseverar e ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. E o amor não é só um sentimento, o amor não é paixão, o amor não é uma coisa rasa. O amor é ação, né? É decidir amar alguém e amar e tomar as consequências e perseverar e continuar e amar. Porque se for só um sentimento, hora ele vem, hora ele vai, e a gente não permanece. Mas não é isso que Jesus sonhou, não é isso que Jesus planejou. Ele sonhou que a gente amasse uns aos outros e permanecesse em amor e que a gente fosse um. Ô, Benjamin, vem aqui, por favor. Benjamin vai ler um texto pra gente, calma aí. Calma aí. Só vem. Aqui, só dar um contexto, Jesus está orando ao Senhor um pouquinho antes de ser preso.
E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, estou unido contigo. Todos os que crerem também estejam unidos a nós para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu sou unido com eles, tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas.
Obrigado, Benjamin. Jesus está orando e ele ora pela gente. E eu acho uma das partes que eu mais gosto assim, da Bíblia, que eu falo, cara, aqui está explícito que Jesus lembrou de mim. E é legal que ele fala assim, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor. E que eles saibam que o Senhor ama eles, assim como o Senhor me ama. E eu acho essa parte muito legal, porque Jesus ora porque ele sabia que seria um desafio. Ele sabia que seria difícil, até porque ele tinha os 12, né? Ele tinha João, tinha Pedro, ele tinha Mateus, ele tinha uma galera. E ele sabia que seria difícil. Então ele pede, Pai, por favor, que eles sejam um. Porque se a gente se dividir, a gente não vai ser igreja e a gente vai entrar numa série de problemas, que a divisão geralmente é um dos primeiros, e não é isso que Jesus quer. E tem um episódio legal que eu falo assim, o quanto eu levo a sério essa parada de ser um. Paulo, quando ele vai pregar na Macedônia, acho que é, não, em Troade. Ele vai para Troade e aí ele vai pregar o evangelho lá e fala que abriu-se uma oportunidade para Paulo pregar o evangelho lá em Troade. Ele vai para lá, ele chega lá e ele espera encontrar Tito lá. Ele chega lá, pergunta pra galera, cadê o Tito? Ah, pô, o Tito não tá aqui não. E Paulo vai embora. Não prega o evangelho, ele vai embora. Aí você olha e fala assim, caraca, o Paulo foi, tipo, abriu a oportunidade, tinha uma oportunidade de Paulo pregar o evangelho, aí ele chega, ele vê que Tito não tá lá e ele deixa o lugar. Esse é o nível que a gente precisa ter de, não, eu preciso ser um com meu irmão. Aí eu vou pra, sei lá, o Isaac fez uma viagem missionária, tá fazendo a viagem missionária lá, e o Isaac espera chegar lá. Ele chega lá e fala assim, meus irmãos estão aqui? Não, não estão. Então tá bom, tchau. Esse é um episódio que eu fico, meu Deus, assim, esse é o nível que eu preciso levar a sério o relacionamento com os meus irmãos? Porque se for, eu preciso trilhar um caminho muito grande ainda. Eu preciso batalhar muito pra isso, porque eu ainda não levo nesse nível a sério. E, enfim, o Espírito do Senhor precisa habitar em nós, precisa nos encher para que a nossa mente esteja voltada para essas coisas, porque pelas nossas forças a gente não vai conseguir, sozinho a gente não vai conseguir, mas pelas nossas forças, mesmo que a gente esteja com alguém, a gente não vai conseguir. Estar em comunhão, ser um com os nossos irmãos, não é só encontros sociais, não é só momentos para falar de qualquer coisa, para assistir um filme, para jogar um frisbee, para jogar uma bola. Não é isso. A gente precisa ser intencional. A gente precisa que esses momentos sejam guiados pelo Espírito. A gente precisa estar cheio do Espírito para isso também. Para que isso passe do nível de encontros sociais. Para que isso passe de só estar junto. Claro, os momentos de estar juntos, de fazer todas essas coisas é muito legal. E é muito necessário também. Mas a gente não pode permanecer só isso. E a gente só consegue vencer essa barreira se a gente tiver o Espírito. E mais uma... Esqueci a palavra. Enfim, mais um ponto de vista, não sei. Vocês vão entender. Custou muito para Deus que a gente fosse um. Custou, tipo, o único filho dele. E eu não quero chorar. Eu tava vendo as crianças aqui. Calma aí. E eu ainda não sou pai, né? Mas eu sou Agora eu já sou tio, que é um absurdo. É, eu tava vendo as crianças aqui e eu sempre fico pensando no meu filho que eu vou ter. E custou pra Jesus, o único filho dele. E a gente não leva a sério. A gente leva a sério, mas não tanto quanto deveria. Porque, imagina, sei lá, custou tipo a Mel. O Tom já ficaria, meu Deus. A Ari também. A gente também. Mas custou o único. E é legal que esse único filho fala assim, não, pai, pra que eu tenha irmãos, tudo bem. E ele ora pela gente, ele nos capacita mandando o Espírito Santo. E ele faz tudo isso pra que eu possa ser um com você. E que a gente possa ser um com ele. E a gente precisa muito, muito, muito levar isso a sério. A gente precisa, como diz lá em... Obrigado, meu amigo. Lá em 1 Tessalonicenses, a gente precisa muito não apagar o Espírito. A gente precisa deixar o Espírito muito presente na nossa vida, porque senão a gente não vai conseguir. Porque a gente precisa ser uma igreja madura, para que quando Jesus voltar, ele encontre uma igreja madura. E se case com uma igreja madura, e não com uma criança. E a gente precisa manter isso. E para finalizar, a gente não pode deixar que os nossos compromissos, que as nossas agendas cheias, sem tempo, tomem esse espaço de não estar com os nossos irmãos por causa disso. De não estar com os nossos irmãos porque eu tenho mais coisa para fazer. Porque eu tenho... Ah, vai lançar um filme muito legal no cinema. Eu não vou pro culto hoje. Eu vou assistir o filme. Eu tenho outra coisa para fazer. Pô, vai jogar São Paulo e Palmeiras, pô. Choque rei. Eu preciso assistir. Mas que a gente leve isso como prioridade. Porque essa é uma das razões da nossa vida. E, claro, as nossas coisas são importantes, com certeza. Eu tô fazendo duas faculdades e tô trabalhando. Eu não tenho tempo para respirar direito, mas a gente precisa colocar isso como prioridade. A gente precisa estar com a igreja, a gente precisa estar com os nossos irmãos para que a gente cresça, para que a gente seja mais parecido com Jesus. E para finalizar, no Romanos 15, 14, Paulo vai falar assim: meus irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhe escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar novamente deles por causa da graça que Deus me deu. A gente é totalmente capaz de fazer isso, porque a gente tem o Espírito Santo. Porque a gente é capacitado por ele. Pelas nossas forças, pela nossa inteligência, nosso conhecimento, a gente não consegue. Mas a gente é plenamente capaz de fazer isso. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que a gente consiga viver isso. Que a gente consiga ser cheio do Espírito. Nos esvaziarmos de nós mesmos. E sermos cheios do Espírito para viver isso. E...